Yo, motherfuckers! Bem-vindos a mais um Joystick Buster. Eu sou o Renato e hoje eu tô aqui com...
Oi, eu sou o Luiz.
Fala, pessoal. Aqui é o Ronaldo.
E galera, aqui é o Tominhas e... Você prefere ser um Beastar ou um Gangstar?
pouca gente vai entender essa referência. É isso aí, pessoal. Hoje, em tempos de quarentena, a gente se reuniu aí pra falar de um anime muito legal que saiu essa temporada. E, Lois, você consegue dar uma introduçãozinha do enredo do Beastars?
É, a história, ela se passa inteira dentro de um programa do Faustão, né? Onde ele repete... Não. A história, ela se passa no mundo onde a diferença de raça são por animais. Então, tem todos os animais, eles são... Pessoas
antropomorfizadas.
Isso.
É, então, assim, a diferença não é quem é branco, preto, grande ou pequeno. É cada animal tem as suas características. Por exemplo, um cavalo vai ser muito maior do que um pônei e por aí vai. É essas brincadeiras que fazem com os animais na série. Então, os preconceitos é por causa do tamanho do animal. Então, se você é um rato, você vale muito menos do que alguém que é um leão, por exemplo. Não só porque o rato ele não é um carnívoro poderoso, mas também pelo tamanho que ele tem. Ele é mais frágil e tudo mais. E a série, ela começa com um herbívoro fugindo de um predador, que não mostra quem é, mas ele tá fugindo e ele tá questionando: ah, você vê a gente só como alimento mesmo, nós herbívoros, não sei o quê, e você nunca me viu como um amigo. E aí inicia a série com esse acontecimento, e a partir daí mostra que os carnívoros, eles sofrem preconceito por serem temidos, e os herbívoros, eles têm medo de serem atacados. Então parte daí o começo da história.
Eu vou resumir tudo isso aí. Na verdade, é um High School Musical junto com Zootopia.
Basicamente. Caraca. Só que com menos basquete, né?
Mas é só até a metade que é assim. Da metade pra frente, viram de férias com o ex, com Zootopia.
O importante é não tirar a Zootopia do meio.
Bom, galera, isso daí. Acabou o programa. Já escrevemos
muito
tudo.
Muito obrigado. Valeu, hein? Se inscrevam no canal.
Um resumo melhor é a versão Shippuden do Backyardigans. You are my friend. I don't hear you, man.
Muito melhor.
Voltando um pouco pra série, cara, eu acho que Beastars talvez seja um grande marco pras animações japonesas no estado que a gente tá atualmente. Vou dizer o porquê. Recentemente a gente teve uma explosão de um anime, de um mangá, por conta de uma sequência de animação, que foi o Kimetsu no Yaiba, o Demon Slayer. Tem uma sequência em específico que ela viralizou e ela impulsionou o anime de tal forma que ele chegou nos top trends de vendas da Shonen Jump. Isso porque não só essa animação tem esse mérito de ter popularizado o Kimetsu no Yaiba, como um enredo muito bom. E por que eu tô trazendo isso? Porque o Kimetsu no Yaiba, ele é misto. Ele não é completamente desenhado. Tem muitas sequências de ação que eles fazem em 3D.
E hoje em dia, assim, muitos animes estão seguindo essa trend, né? Porque barateia, né, a produção, inclusive.
É, então, e o que acontece? Esse estúdio, ou o estúdio que fez o Kimetsu no Yaiba, ele é o estúdio que tem anos de prática com essa técnica, utilizando na série Fate Stay Night. Mas isso é meio que um problema que a gente tem na indústria, aceitação. Normalmente as coisas em 3D ficam meio toscas, né? O One Punch Man, quando começou a ter uma pegada mais 3D, ficou tosco. A segunda temporada, a galera deu uma dropada. Berserk teve uma temporada em 3D que não foi tão popular assim.
Os filmes do Berserk foram em 3D, se não me engano.
Até Naruto, que é grande, que é muito grande, é quando teve a cena do Itachi contra o Sasuke, que tem um trecho minúsculo que é em 3D, o pessoal reclamou bastante.
Então, a gente tem esse problema. Eu acredito que é quando você coloca uma pequena percepção do Uncanny Valley ali, que você tá tão acostumado com as animações 2D, quando você vê aquela animação 2D tentando ser reproduzida em 3D, você tem esse estranhamento que, cara, eu não senti em Beastars, e ele é totalmente em 3D.
É, eu senti um pouco esse Uncanny Valley aí que você disse, assim, por conta do... Que ele é 100% desse jeito, né? Mas só que encaixa bem, de fato, como você disse. É bem fluido, né? A animação dele. Só que tem alguns momentos ali que você, de fato, se sente meio incomodado, né?
Já que vocês são mais conhecedores de anime, né? Então vocês vão ter uma opinião muito mais vasta, né? Eu sou um espectador esporádico, né? De obras de anime e tudo mais. E realmente uma das coisas que você vai reparar logo de primeira é a alta qualidade da animação. É muito bonito mesmo.
É muito bom, muito bem feito, é muito fluido, de fato.
Eu me incomodei um pouco com a animação, porque eu li o mangá e estava acostumado com a arte, né, desenhada mesmo, não ela feita em 3D. Só que o que me incomodou foi que acho que a abertura, que ela é feita em stop motion, parece. Eu adorei essa abertura, eu achei a arte dela muito boa, achei muito, ficou muito legal, ficou muito bem feito, ficou muito fluido. Então eu olhei assim e falei, puta, por que não foi feito assim, tá ligado? Eu ia gostar tão mais.
Esse foi um diferencial foda mesmo, mano. Essa abertura em stop motion é muito louca.
Mano, se eles não mandam essa abertura, eu ia achar ótimo. Só que mandaram a abertura que eu achei foda a arte, eu falei, mano, me perdoa aí, tinha que ser assim inteiro agora.
Eu acho que o maior impacto pra você que leu o mangá foi na hora que as cenas, né, elas fazem aquele giro de câmera de 180, né? Que quando você tá no mangá e faz o giro de câmera de 180, você vira a página, né?
Ai, meu Deus do céu.
Eu acho que realmente um dos pontos primordiais desse anime, além da arte, é a história. Porque esse anime veio a conhecimento popular há um tempo já. Eu demorei a assistir ele. Eu assisti depois que eu vi que ele tava sendo dublado. Quando saiu a versão dublada dele, foi que eu assisti. E foi engraçado porque a primeira coisa, eu acho que é o elefante na sala. É que tipo assim.
Que realmente tem um elefante na sala.
É.
Tá lá no cantinho. É o Juarez, faz piadinha com todo mundo, é o Gordinhas do Beastar.
É o jornalista, né? Tem um jornalista elefante.
Tem mesmo. Eu
falei, puta, mano, isso vai ser um anime de furry, né, velho?
Burn All the Furries.
É, então, é triste porque os animes, assim, eles têm uma pegada meio de fetiches.
E você escolheu logo o pior fetiche de todos, né?
É, então, e eu vi algumas fanarts, assim, eu falei, ih, velho.
Não, mas se você for abrir fanart, você fode tudo. Qualquer coisa, você abre fanart, a internet é tudo. Pegar uma arte como base do Boku no Hero esses dias, eu nunca vi tanto homem se beijando na minha vida. A internet, ela pega, puta, olha só o personagem aqui, mano, chato pra caralho, né? O hétero top do universo, vamos fazer ele agarrar outro cara, vamos. E, mano, chove de...
Mas é uma coisa, é uma parada assim que eu acho que é um coming of age pra gente, sabe? Eu agora que eu tô mais velho, eu tenho dificuldade de apreciar animes shonen, mano. Shonen é meio bobinho, sabe? A gente já viu a fórmula, é sempre repetida. É um cara, ele treina, ele tem que ser forte.
Acho que é uma coisa mais assim, cinzenta, né? Não uma coisa só preta e branca, né?
É, não só cinzenta, eu quero uma caixinha com mais conteúdo, saca? Até em coisas de... que são mais... açucaradas, assim, tipo desenhos americanos tradicionais, eu espero que ele tenha mais elementos, mais coisas, que se ele for só engraçadinho, se eu não sentir algum conteúdo, eu não me fisga mais, saca?
Você quer uma violência bem embasada.
Não, não, né? Precisa nem ser a de violência.
A trocação de tapa por ela mesma não tem mais tanta graça que nem, tipo, os animes mais antigos. Tinha
eu acho que eu sei o que o Renato tá querendo chegar, cara. Ele tá falando assim, eu não gosto muito de. Eu não gosto de animezinho muito fraco e tal. Acho que a gente já sabe de onde é que ele quer chegar.
Como assim?
Ele quer.
Fica lançando merda que nem Dragon Ball Super até hoje. A gente quer coisa que tenha uma história, não só trocando de tapa por si mesmo.
É, e outra coisa, ele não quer ficar shippando os personagens, sabe? Ai meu Deus, tomara que tal personagem faça tal coisa, imagina. Aí ele já vai de uma série lá que mostra todo mundo se pegando com todo mundo, aí ele, é assim que eu gosto de ver.
Não.
Tem conteúdo.
Não foi isso.
Olha o tamanho do conteúdo desse lobo, cara.
Ai, meu Deus.
Será que esse pelo cinza vai até lá embaixo?
Não, seus porra, vocês estão ficando furro com essa merda. O que eu quis dizer é porque eu achei que ia ser fanservice só pra quem é furry, sabe? Ia ser um bagulhinho harém de escola, que é o mais tradicional que acontece, sabe? Eles não, eu achei que não ia ter nada pra entregar. E cacete, velho. Ainda mais porque eu lembro que o Luiz falou do Beastars uma vez, e ele falou que era escrito por uma menininha, uma filha de um... Menininha não, né? A menina já tem uns 20 e poucos anos, mas...
É a filha do mano que escreve Baki.
É, então, a filha de um mangaka. Então eu achei, pô, ela deve ter feito uma historinha de romance, bobinho, sabe? Eu achei que ia ser tipo, ai, o lobinho ama coelho, eles não podem se encontrar, é tão triste. E não, o cara coloca questões de classe social, coloca questões de isolamento social, questões de percepção e ponto de vista... que enriquecem pra cacete a obra.
Só pra contextualizar o pessoal, né? É, a série, ela é uma escola, né? É um high school, né, pessoal?
É.
Porque eu não sei como é que funciona esses níveis de escolaridade estrangeiros, não.
É o ensino médio.
Não, só que o ensino médio, só que alguns lá já tem 18, 19 anos.
E aí é bem estilo Zootopia naquela coisa da a tentativa de socializar os predadores das presas, né? Deixar todo mundo junto, todo mundo se socializando e... mas tentar dar uma paz social no meio disso tudo, né? Só que dentro desse contexto, dessa escola onde existem várias espécies de animais, herbívoros, carnívoros, onívoros e tudo mais, tem os conflitos sociais, né? E aí esses conflitos sociais, eles são metáfora dos conflitos sociais que a gente vê na vida real mesmo, né? São as pessoas que elas se esforçam completamente para se superarem, mas ao mesmo tempo eles fazem isso por conta de querer um reconhecimento. Outras pessoas que são de um jeito exatamente para compensar uma falha numa outra coisa. Pessoas que, tipo, entram para projetos escolares para se dedicarem, para tentar esquecer de coisas do passado, e assim vai, né?
Uhum.
E aí, no meio dessa confusão toda, começa a aparecer uma coisa que para mim foi bem chocante, foi o relacionamento entre gêneros de animais diferentes. E isso é bem complicado para quem não tem costume com cultura japonesa e coisas estranhas, cara.
Basicamente, você foi estreado no mundo furry.
Ai, nossa, viu? Foi... Não, realmente foi uma metáfora muito boa para coisas que estão acontecendo, assim, que acontecem de fato, né? Por exemplo, você tem animais, por exemplo, como os predadores, que aí eles são, geralmente eles são a elite da escola, então são os atletas, as estrelas do teatro, sabe, são pessoas da liderança, né? E aí tem os herbívoros, que são aquele pessoal mais da base, mais tranquilinho, mais de boa, que além de não fazerem mal pra ninguém, são subjugados, né?
E também, pelo que eu percebi, são a maioria também, né?
São.
Eles são a maioria, só que são os que mais vivem com medo, vamos dizer assim.
Exato, e aí você percebe que o equilíbrio que aquela escola tem é um equilíbrio muito frágil, né? Que parece que a todo momento vai desmoronar. Porque ao mesmo tempo existe a coisa da natureza, né? Que os predadores e as presas estão tentando conviver juntamente, só que eles não podem se atacar, eles têm que conviver em harmonia. Aí tem essa tensão o tempo todo, e ao mesmo tempo também tem a necessidade dos predadores de, digamos, se rebaixarem, né? Que aí eles não podem mostrar presas, não podem exercitar o próprio instinto e tudo mais, né? Eles têm que viver como herbívoros. E aí você fica toda hora, tipo, meio que pensando assim, tipo, o que que é o mais certo, o que que é o ideal, e é muito difícil tirar essa conclusão.
Com certeza.
Voltando pra parte do... que o João falou do que é a menininha que desenha e tudo mais, quando meu irmão me indicou esse anime, e ele comparou com o Baki, né, que é do pai da escritora, eu pensei, ok, Baki, velho, o que que eu lembro de Baki? Eu lembro dessa imagem que eu mandei aqui no coisa agora. Olha aí. Que é uma coisa, mano, extremamente forçada. Pensa no estereótipo do Shonen. É o estereótipo do Shonen, ele elevado a uma potência incrível.
Não, posso dar um exemplificado, que eu tenho certeza que o Luiz e o Rô nunca viram Baki?
Eu vi.
O Thomas e o Rô nunca viram Baki? Posso dar um exemplificado?
Pode sim.
No Baki, tem um cara que...
Ah, o Baki Lutador, aquele lá que tem uma série no...
Isso, tem no Netflix mesmo.
Já assisti, já.
O cara, ele quer matar a galera, ele pula no meio de vários lutadores, ele regurgita uma granada, explode a granada na cara de todo mundo, não morre, foge. Tem um cara que é jogado de um prédio e ele consegue, ele tem uns dedos tão fortes que ele consegue raspar os dedos no prédio e criar uma tensão suficiente pra ele se pendurar no prédio, que nem o Homem-Aranha. É esse tipo de coisa que tem. O Bak, ele derrota o Homem das Cavernas. Tem uma fita assim, ele tem tipo 17 anos.
Tem um gorila, um ozaru da vida.
É, então.
Ah, então ele tem tipo a habilidade daquele sequestrador da filha do Silvio Santos, né? Que consegue escalar prédio.
Mano, mas assim, se você for comprar... Agora eu entendi que é o Bak, o lutador lá. Eu achei aquela série muito ralinha.
Então, e você pega o Bak, ele é no nosso mundo, só que ele não tem história, ele não tem... Ele é completamente forçado, mesmo sendo no nosso mundo.
Exatamente. Ele é só trocação.
É um universo que você conhece, que é o nosso, com as nossas regras e tudo mais. Só que ele é tão forçado que você fala, caralho, como assim? Mas o que que tem isso aqui? Tem história? Não, a história é básica, como... Não tem nada, é só forçação de barra.
Só forçação de barra.
E o Beastars, ele é o contrário. Ele é um universo completamente novo, tudo é completamente novo. E ele não força barra em momento nenhum.
É um universo de aparência fantástica, mas de conteúdo bem realista, né?
Isso, é completamente o contrário.
Isso é verdade mesmo.
É legal que, como o Ronaldo falou, né? A gente tem essa divisão social que é entre herbívoros e carnívoros. Só que ele poderia só ficar aí, que nem é o Zootopia, né? E óbvio, dando crédito ao Zootopia, que é um filme de 2 horas, né? Não é uma série. Mas ele não para nessa diferença. Ele coloca várias dificuldades no próprio ambiente, saca? E isso faz... Isso dá a oportunidade dos personagens desempenhar papéis... que a gente acaba se reconhecendo, sabe? Aquele cara que tá em busca de reconhecimento porque ele teve uma vida difícil e ele almeja mais, aquele cara ambicioso porque ele sabe que as coisas nunca vão ser fáceis pra ele, que é o caso do...
Que é sobrepujar a própria natureza, né?
Exatamente, por causa do Lois, né, que é o cervo. Sim. Aí você tem aquela menina que ela sempre se sentiu... inferior aos outros, ela sempre se sentiu que ninguém levava ela a sério, que ela encontra, através do sexo, ela consegue se encontrar como pessoa, não é nem como mulher, ela se encontra como pessoa, ela se sente respeitada quando ela tá fazendo sexo.
Ela se sente uma igual, né?
Cara, acho que essa foi a parte que realmente foi mais tensa pra mim nessa temporada, cara.
Aquela mãe na, a mãe na sala olhando, né?
Mano, eu tava assistindo com a minha namorada, cara. Aí o bagulho começou a passar, meu mãe, que merda é essa, velho? E aí, literalmente, em um mundo de predadores e presas, uma presa, ela vira uma espécie de predadora em um outro contexto, sabe? Que é no, nesse contexto sexual.
Você nunca imaginou que uma coelha ia comer um lobo, né?
Exatamente. Nossa, na hora que eu olhei, eu falei, mano, essa coelha é muito coelha mesmo. Olha, já não tem 6 episódios, já descobri uns 6 ali.
Até o tamanduazinho já ficou até com medo de entrar na fila, né, mano?
Ficou. Exatamente.
Assustado, horrorizado.
E realmente ela era uma predadora sexual.
Então, mas você vê que não é por sacanagem que colocou, tipo, como uma coelha. Tinha que ter um motivo pra ela se sentir inferior. Porque ela é pequena, ela é frágil, ela é realmente um bicho pequeno. Você vê em comparação com o Legose, que é o principal, que é um lobo cinzento, que ele é grande, que eles até comentam que ele tem a mordida mais forte entre todos os canídeos, né? Todos os cães, ele é o mais poderoso. E ele é um cara super quieto, tímido, ele tem medo de falar com quem ele não conhece. E ele é gigante de forte, ele é tipo, dá medo mesmo. E ela, que é uma coelha minúscula, ela faz coisa que ele nunca nem sonhou em fazer. E não por opção sexual, é só por, né? Você é acanhado mesmo.
E a todo momento você vê assim, tipo, você é apresentado pra um personagem, esse personagem, ele é um tipo de animal. E aí, no contexto da série, esse animal, ele tá meio que tentando fugir da natureza dele pra poder se socializar. Tipo, é um herbívoro tentando ter comportamento de predador, é um predador tentando ter comportamento de presa, e assim vai, sabe? Aí tem uma hora lá que tem até uma passagem, eu só não vou lembrar o episódio lá, que aí chega um animalzinho lá que ele trabalha na equipe técnica lá do teatro. Fala, não, aqui todo mundo tem o seu segredo, né? Aqui tal pessoa já foi isso, tal pessoa é aquilo, aquela menina ali, ela era dominatrix, esse cara é assim, não sei o quê. Aí ele fala isso no contexto do teatro, mas no final das contas esse é o contexto da escola inteira, sabe? Por exemplo, o prefeito da cidade é um leão, e esse leão, pra ganhar a confiança de todos, tanto dos predadores quanto das presas, ele remove todos os dentes dele e coloca uma espécie de dentadura sem dentes afiados.
Uma dentadura de herbívoro, né?
Uma dentadura de herbívoro pra poder ser um leão mais sociável, sabe? E aí todo mundo tem que fazer alguma coisa desse tipo, assim, pra tentar viver em sociedade.
que tem até a parte do mercado negro, quando eles chegam lá a primeira vez, tem um morador de rua que ele vende os dedos, né?
Basicamente uma prostituição, né? Tipo, ele era um drogado se prostituindo, né? Que ele tava dispondo do próprio corpo, né?
É que não chega no anime, mas tem, mostra como é que funciona um prostíbulo nesse universo, uma coisa também. Tem no mercado negro, ele mostra. Nossa. É que o mangá, ele tem umas cenas muito boas, que o mangá, ele já... Que nem, a primeira temporada, ela introduz muito todo mundo. Então ela mostra, tipo, os porquês do Legose e mostra como ele age. Mostra os porquês do Lois e mostra como ele age. Mostra os porquês da Haru e mostra como ela age. Mostra tudo bonitinho. Então, na primeira temporada, tipo, tanto que só tem uma cena que a Haru, ela... demonstra ser atirada com o negócio, depois fica mais tranquilo, mesmo mostrando as lembranças, coisas que ela faz no dia a dia, é basicamente cuidar de planta e ignorar, tipo, provocações. Uhum. E no mangá, como já tá todo mundo bem apresentado, tem como fazer mais histórias mesmo, mostrar mais interações entre eles. E no mangá, por exemplo, já acabou o ano letivo, por exemplo, deles, né? Então é muito mais coisas fora da escola, então mostra muito mais o universo. O mangá, ele é... Ele é muito bom em história, o mangá. Ele é muito
o mangá já terminou já ou ainda tá rolando?
Não, o mangá ele já finalizou. Ele finalizou já a treta do aluno que morre no começo, né? Da alpaquinha, da alpaca.
Não, mas eu digo assim, já acabou geral ou ainda tá.
Não. Eu acho
tá lançando.
Eu acho que a saga que tá agora, ela tá pra acabar já. Só que acho que pro mangá acabar mesmo, acho que demora um pouquinho. Não sei, na verdade. Porque não tem um grande inimigo, assim. Ele é uma história, é um cotidiano, tá ligado? Se vai continuar ou não, depende da escritora que deu ou não continuar.
Ainda mais que tá fazendo sucesso. Eu acho que ele ainda vai rolar por um bom tempo.
Tomara, é bom, legal.
E o Luiz trouxe uma questão interessante, né? A gente tá falando tudo isso sobre os personagens, sobre as questões sociais, mas são todos subplots, né? O anime, inclusive, tem um plot interessante, que é acontecer um crime. Nunca tem alguém investigando esse crime. Mas esse crime, a primeira introdução nossa é uma realidade daquele mundo, né? Que predadores estão devorando herbívoros. Carnívoros estão devorando herbívoros.
É como se fosse um homicídio hoje em dia, atualmente. Tipo, são pessoas se matando. É introduzido com esse acontecimento. Mas depois eles falam que é comum até, que acontece, que mesmo estando mais frequente ou não, é só pela facilidade da informação de se espalhar. Que, por exemplo, hoje em dia o pessoal fala, acha que tem muito mais violência do que antigamente, não porque realmente tem, é porque ela chega mais fácil a informação. E lá é quase igual, tipo, eles comentam que, tá muito perigoso.
Exatamente. Cara, é tudo entrega da mídia, a gente tá vendo isso hoje em dia.
Exatamente.
Não é verdade? Não é que os predadores ali estão querendo comer todo mundo, é porque o pessoal da mídia só fica insistindo nisso só. Que aí estão querendo derrubar o prefeito, entendeu?
Que é um leão, preconceito.
Que é um leão, exatamente.
Ele é perseguido, né? Ele é perseguido.
Exatamente. Isso aí é intriga dos herbívoros querendo derrubar a classe dominante.
Mas assim, aí se pensar nisso daí também, no caso, assim, pode dar spoiler?
Pode.
Só, por exemplo, o prefeito, né, que era o leão, ele provou lá em um momento lá que ele tinha contato com os caras que era da Yakuza, né? Que a Yakuza lá, no caso, era só de leões, né?
Basicamente, o prefeito ele como um leão, ele é uma elite, né? Só Sim. que ele... Aí tem a elite do submundo e a elite do mundo visível, né? E aí ele é o líder do mundo visível. Só que aí, tipo, ele tem uns parentes que são líderes da Yakuza, assim.
Sim. Né? Olha, essa coisa de chefe de estado envolvido com miliciano é foda, né, velho?
Ai,
não, mas é legal porque você tem uma diferença que acaba algumas pessoas justificando crimes por essa diferença, saca?
Ah, não, mas é Beastar acima de tudo e dinossauro acima de todos, cara. Tentei!
Eles usam esse pretexto de que o predador fala assim, pô, é da minha natureza fazer isso, saca? E a gente tem muitas coisas acontecendo no mundo de hoje que as pessoas se apropriam de algumas coisas.
Mas, ô Renato, para pensar numa coisa. Você vai ficar escondendo a natureza do predador por conta do bem-estar da presa? A presa vai morrer mesmo, cara. Não precisa, velho.
Esse é um caminho perigoso.
Ele tá afiado, né, meu? Puxei a piada tão inocente.
Eu tô querendo mostrar essa grandeza do anime em como ela soube aplicar bem essas metáforas. Porque a gente pode usar casos aqui no Brasil de acontecimentos assim. A gente pode usar em questões históricas, onde uma raça se julgou superior à outra e por isso achava que podia fazer isso.
castas, né, no caso, né?
É, exatamente, mesmo que se escondendo, ela soube colocar isso muito bem, e isso é uma parada que tá muito em vigência hoje em dia, sabe? A gente tem alguns movimentos extremistas, alguns movimentos autoritários surgindo no mundo que usam isso, saca? Ela soube acoplar essa faceta muito bem no nosso mundo, de uma maneira que é até engraçado, porque você pode olhar e falar, ah, é natural um predador caçar uma presa. Só que quando você decide viver em uma sociedade, o que é natural tem que ser meio que deixado pra lá, em prol da sociedade, sabe?
Aquela coisa da liberdade, da liberdade do indivíduo, ela termina no início da liberdade do outro, né?
Sim.
E aí é nisso que acontece. Tanto é que lá, na série lá fala que, por mais que eles tentam viver em sociedade, e a escola lá é tipo uma escola pluralista, né? Ela aceita todos os animais, todas as espécies, macho, fêmea, tudo mais.
É normalmente o primeiro contato deles com outras espécies, né?
Exatamente. E eles ainda ficam divididos, né? Por exemplo, os predadores ficam com predadores, as presas ficam com presas e eles ficam andando com pessoas da mesma espécie, né?
Não só isso. Tipo assim, ó, os canídeos dormem junto com os canídeos.
Eles têm áreas de socialização, né, por rato.
E aí, por exemplo, aí o grupo de teatro, que é o foco do anime, né? É falado lá que é um das únicas atividades que predadores e presas se socializam, né?
É a única, a única atividade que eles se socializam. É o único grupo de misto que tem na escola é aquele. Não tem outro.
Quando a gente fala do grupo de teatro, a gente entra num subplot que eu também acho muito legal, velho, que é o subplot do Beastar. Ele entra meio que, acho que aparece lá pro quarto, terceiro episódio, essa questão do Beastar, o que vai ser o Beastar, quando tá falando mais do Lois, né, do cervo vermelho. É legal, porque o cara, ele é um herbívoro e normalmente os Beastars são carnívoros, né, que são os destaques, são grandiosos e tudo mais.
São os mais populares, né?
Exatamente. E ele tenta ser o primeiro herbívoro a ser um Beastar da série.
Ele não tenta ser o primeiro, mas ele tenta ser um, porque é raro ter um herbívoro. Então ele tenta ser, tipo, ele tenta provar que ele é diferente, que ele é especial por isso.
Ah, já.
Porque ele tem outro.
Ele tem quase uma natureza, assim, mais violenta, assim, mais predatória, né?
Ele tenta muito se afirmar, mesmo ele sendo um livro. Ele tenta,
ele é completamente ambicioso, né? No que ele faz.
Ele é o oposto completo do personagem principal, do negócio.
Exatamente. Enquanto ele tá tentando se superar, né? E tentar superar o status quo dos herbívoros, né?
Indo contra a natureza dele.
Exatamente. Já o personagem principal, o lobo, que eu esqueci o nome.
Legolas.
Ele é uma pessoa que parece que ele recusa a natureza dele, né? E aí ele vive sempre, tipo,
nas sombras,
cabeça
assim,
baixa, tipo, sobrancelha arqueada e poucas palavras, muitos pensamentos, poucas palavras, andando de canto e tudo mais. Sabe?
Ele é um cara muito contido, né? E é engraçado que até quando você vê o quarto dele, a cama dele, ele tem uma cortininha, que ele fica trancado naquela cortininha. Ele é um cara gigante, mas ele é um cara que, tipo, fica por trás da luz. Esse é o trabalho que ele gosta de desempenhar, porque ele não se destaca, ele gosta de ter um refúgio pra ele, ele gosta de ter esse demônio do YouTube. Do Google.
Esse é o resultado principal.
Pela primeira vez não foi o Biel a participação especial do Google.
Um beijo, Google, patrocina nós aí.
Tamo junto, pessoal.
A gente poderia falar que eles têm personalidades que são distintas do corpo deles, né? E apesar de serem distintas do corpo, eles têm toda a posição do corpo deles, como eles são, reflete completamente a personalidade deles. Você vê o Lois sempre tá ereto.
Altiva, né?
Altiva, é um cara que não olha pra baixo, ele não abaixa a cabeça. Ele sempre olha nos olhos das pessoas, das coisas, enquanto o Legoso, ele fica, tipo, ele é meio encurvado, aí ele fica olhando pra baixo, ele não olha pros olhos, ele é muito introspectivo, ele tem medo de falar as coisas. E você poderia falar que tem até uma cena que o Lois confronta o Legoso e fala, tipo, por que você é assim, cara? Você tem tudo, daí naturalmente, tá ligado? Por que você é assim? É legal ter essas questões de personalidade, essas ambiguidades nos personagens, que traz vários pontos de reflexão pra gente. E às vezes como a personalidade das pessoas ela pode ser diferente, independente de como a pessoa é, sabe? É aquela história de você não julgar o livro pela capa, sabe? Mas só que é bem escancarado na nossa cara essa questão.
A série lembra muito aquela música do Sweet Dreams, lá que fala que tem gente que quer abusar de você e tem gente que quer ser abusado por você.
Sim.
Sempre tu me entendes.
Já falando da Haru, né? Porque é engraçado porque eu achei que a Haru, como é a estética da personagem...
Pelos fanarts que você viu, né?
É, não, pelos fanarts não, né, mano? Mas assim, quando você vê o Legose, que é a primeira pessoa que você... Teoricamente apresentada.
Não, a primeira pessoa é o bichinho que foi morto lá.
Não, sim, mas eu digo assim, o primeiro personagem fixo que você é apresentado é o Legose. E ele já é uma mensagem pra você, assim, tipo assim, olha, nesse anime você não pode julgar os animais pelas suas aparências. E quando você chega na Haru, a Haru tinha tudo pra ser aquela princesinha bonitinha, um coelhinho anão, um branquinho, só lá, e ela vai ser delicadinha, ela cuida das flores. Mano, é a. Mano, a mina que curte, mano, bater um bife, velho. É uma mina que não, o físico dela, a espécie dela não... Ó, espécie talvez sim, mas... Pela aparência, você não julga que ela tem aquela personalidade, que ela é a pessoa tirada, saca?
Uhum.
E ela é. Você tem, por exemplo, no jornal, tem vários animais gigantes. Tem uma girafa, tem um elefante, tem um camelo, tem um camaleão. E o chefe diretor deles. É um rato. Um ratinho. Aí você vê o ratinho puto. Você tem que tirar a foto. E é um ratinho dando bronca nos animais enormes.
Tanto que todo mundo se abaixa a cabeça pra ele, né? Só que vira as costas e fala assim, nossa, ele é tão fofo.
E é muito legal isso, porque por serem animais antropomorfizados, ela foge de atacar qualquer estereótipo que a gente tenha hoje. Mas mesmo assim, ela trata essas diferenças que a gente tem na civilização humana, de, tipo, pessoas, questões de altura, de como a pessoa se parece, com a postura da pessoa e tal, com as personalidades, cara. Eu achei isso muito legal da série.
Eu achei muito interessante os significados, né, que a série ela tenta colocar, né? Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei muito desconcertado com essa parte literal, que enquanto você pensa, assim, na metáfora, né, aí tudo, tipo, tudo muito condizente, tudo muito bem trabalhado. Quando você pensa na literalidade, você fala, nossa, um coelho vai ter relações sexuais com um lobo. Que nojo.
That's the furry life for you.
É, e essa parte da Haru, quando ela fala da história dela, tem uma sequência de cenas assim, mais calientes dela, que é meio bravo mesmo de ver.
Cara, né? A Netflix devia ter um botão de skip pra esse tipo de cena, sabe? Que tem pra você pular a introdução, devia ter pra pular esse tipo de cena também, cenas constrangedoras, sabe? Se você é desenvolvedor, bola uma extensãozinha pro Mozilla pra isso.
É ruim porque é numa proporção menor, mas é como entrar no quarto dos seus pais e eles estarem transando, né, velho? É meio... Que horror.
A primeira coisa que eu pensei, eu falo, mano, esse lobo vai usar ela de chapéu.
Vai ser tipo Muppet, tá ligado?
Vai fazer espeto de coelho, sabe?
Vai ser um amor à distância com os dois no mesmo quarto, né?
Nossa senhora.
Cada um na ponta de uma vara. Não, 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 não.
ela só vai conseguir descer até a chão.
Ainda bem que deu um pau no microfone do Ronaldo. Eu não corto.
Graças a Deus. Deus tá ajudando.
Tá mesmo.
Porque agora a voz melhorou.
Gente, mas assim, aí voltando ao assunto, sem ser constrangedor. Uma coisa que você falou, né, Renato? Beastars, assim, ele meio que mostra a nossa natureza, né? De uma forma diferente, né? O que ajuda a gente a perceber as nossos problemas, né? Na nossa sociedade. Colocando uma coisa, assim, diferenciada, né?
Coisa consegue... lúdica, né?
Isso, exatamente. É uma coisa mais lúdica pra mostrar também, assim, que a nossa sociedade não é muito diferente daquilo lá. Talvez a gente não coma, assim, literalmente um ao outro, né? Mas
prejudicamos.
Isso, tem os predadores, tem as pessoas mais fragilizadas, né? Tem as pessoas que vivem constantemente com medo.
Com certeza. Essa questão da distribuição de poder, acho que é um... Pelo menos nessa primeira temporada, é um fator central, né? Você tem o Lois em como ele exerce poder dentro do, teatro, o tigre, depois que o Lois se machuca, que ele vai ter que assumir o papel dele no segundo ato, o Bill, ele tem que usar sangue de coelho pra se sentir poderoso, é o que dá confiança pra ele, né?
Porque... como fosse uma droga, né?
Exatamente, é um cara que ele precisa de algum suplemento pra se sentir poderoso. A Haru, ela busca, através do sexo, se sentir forte, se sentir respeitada. E a gente tem o Legose, que ele tem que encontrar uma maneira de sobrepujar o lado selvagem dele, que tá incomodando ele. Uhum. E ele aprende, e tem um... acho que o principal plot que a gente tem... porque tem várias subdivisões dentro da história, tem vários plots que são começados, assim. Não tem nada que termina muito, que parece que terminou. Até uma coisa que o Lois reclamou dessa primeira temporada é que ele não tem um finalzinho mesmo, né? Ele resolve parcialmente um problema, mas ele já cria outro logo na resolução, né? Uhum. Tudo isso se dá em questões de poder. Assim. E é bem legal essas metáforas que ela cria.
E se você falou até uma que você não deu ênfase, mas é a mais forte de todo o anime e do mangá. No anime não tanto, porque tá começando, mas o mangá, por exemplo, ela se mantém até agora. Tipo, ela começou na primeira temporada e tá, até agora ela tá em foco. Que é a relação da carne, do sangue, ser uma droga pros carnívoros. Porque não é por causa do uso ou da sensação, é realmente porque é uma necessidade pra eles. E quando eles são criados sem esse consumo, e quando eles são apresentados, eles se viciam nisso. Tanto que há uma parte muito, muito boa, que logo após a oferta do morador de rua de comer um dedo, né, de dar um dedo pro Legose em troca de alguns não sei quantos mil ienes.
Acho uns 40 a 70 mil lá.
É, um valor X, que deve ser um trocado bom. É, o Legose entra em pânico, o falcão que tá com eles, a águia que tá com eles, fica meio ali dividida, né, se pode ou não, e o tigre fica interessado, que são ali, são duas pessoas que já interagiram com esse vício, né, que, com a droga deles, que é a carne, que é o sangue, o tigre e o lobo, que o tigre, ele aceitou, ele gosta, ele acha interessante, e o lobo, que ele tem repulsa a isso. E a águia, que ela nunca experimentou, ela não tem esse envolvimento. Então ele não sabe se vai pelo lado do tigre, que acha legal, que não sei o quê, ou se ele vai pro lado do lobo, que... tá evitando, né, esse contato. E com esse contato, esse desespero do lobo, que ele se afasta e tudo mais, aparece um personagem que ele é o meu favorito, que é o panda, que é um carnívoro que não come carne.
É um onívoro, né, na verdade.
É que ursos são carnívoros, né, só que o panda, ele é adaptado pra comer bambu.
Ele é um vegano de merda que decidiu ser fisiculturista também.
É um vegano crossfiteiro.
Mano, ele é um vegano crossfiteiro, exatamente.
Que ele sai pra descer porrada e militante, fascista de noite,
militante,
tá ligado?
Militante do PCO.
Então, mas quando apresenta o panda, por exemplo, não apresenta ele como um cara legal, é um cara inteligente, um isso aqui. Ele já chega dando bicuda na porra do lobo, falando que ele é um nóia do caralho, prendendo ele e fala assim: você vai comer carne? Ele vai ficar assim, zoado, judiado, vai virar um nóia que era sem dente, você quer isso aqui? Ele tem um tratamento meio de choque com o lobo. Ele não é um cara gentil.
E já chegou que nem o Vanderlei Luxemburgo, já dando tapa na cara, falando assim:
Xé moleque.
Não tá respeitando o projeto.
É bem isso, viu? E é um bagulho que você fala, mano, como assim esse cara tá arregaçando? Isso aí, ele começa a contar a história dele, ele é um médico que viu que não tem pra onde correr. Que é natural dos carnívoros ser, de alguma maneira, mexido pela vontade de comer carne. E ou você trata isso com uma ignorância, ou ele vai se fuder uma hora. E ele mostra, tipo, que ele tem vários pacientes, que os caras, eles começam a ações canibalistas, né? Ou autopredatórios, algo do tipo que... Uhum. É pra poder suprir essa vontade, porque ele precisa daquilo. Ele não tá com vontade, ele precisa. Mais pra frente no mangá, aparecem casos muito piores, mas no anime já mostra muito bem que isso é uma coisa que é prejudicial, mesmo os herbívoros sendo as vítimas dessa brincadeira. O carnívoro, ele também sofre, porque ele tem que se controlar, ele não pode se largar.
Ele tem a necessidade, né?
Vocês já pararam pra pensar que futuramente pode ser assim?
O quê?
Pessoas que comem carne serem colocadas à margem da sociedade?
Eu vi, cara, que talvez no futuro, assim, pra talvez suprir a necessidade de proteína, essas coisas, os caras vão usar insetos, né?
Isso. Não sei, não. Então a gente come morcego, né? Fazer o quê?
Ah, sopa de macaco.
É.
Coronavírus 2.0, né?
Não, e se acontecer esse futuro do Ronaldo aí, se o futuro do Ronaldo acontecer de verdade, toda a classe de massagistas vai ganhar muito dinheiro, né? Porque o consumo de tatu vai aumentar a dor nas costas.
Comer tatu é bom, que pena que dá dor nas costas.
Meu Deus do céu.
Essa ela veio furtiva, né? Foi foda.
É, essa aí, ela veio escondidinha e cresceu por dentro do ano.
Foi tipo o Chevette ligando, né?
Foi, exatamente. Agora eu imagino assim, imagina a gente vivendo numa sociedade dessa que proteína animal seja considerada um crime e que pessoas que se alimentam dessa proteína precisam buscar no mercado negro. Eu, tipo, imagina como é que ia ser, sabe? Tipo,
vai ser igual aquele filme lá do Stallone, né?
Qual?
Aquele que ele é congelado e vai pro futuro. As pessoas que vivem no esgoto comem carne de rato e as pessoas que vivem na superfície comem só...
É o Vingador do Futuro.
Não é Vingador do Futuro, não. Vingador do Futuro é do Schwarzenegger, pô.
Pô, é o Vingador. O Schwarzenegger é o Exterminador.
Não, tem Vingador e Exterminador.
Ó, Vingador... Os dois são do Schwarzenegger.
Ô, Thomas, você ganhou a oportunidade de imitar o Schwarzenegger. Faz assim.
Não desgruda daí. Isso é inclusive, Renato, o Schwarzenegger no Vingador do Futuro, quando eles tentam apagar a memória do Douglas Quaid e colocar outra memória no lugar, que é da pessoa antiga que vivia nele.
É o Demolition Man.
Isso, o Demolidor. Aí o Schwarzenegger é amarrado e...
Fica assim, entendeu? E o Get the Chopper?
Get the Chopper!
Get the Chopper!
Get the
job,
now!
Mano, como é que a gente chegou nisso, cara?
A gente tava falando... Put the cookie down! Now! Now!
Eu acho maravilhoso como a gente demora pra entrar no assunto e quando entra a gente se perde 2 segundos depois. Esse é o nosso diferencial, caralho.
A parte boa é que a gente não sabe como voltar.
A gente pega, assim, não, vai ter um tema. Não, vai ter um tema do negócio, vai ter um tema. A gente fala 10 minutinhos do tema, hora é de meme aleatório.
E aí agora a gente vai ter que parar pra reiniciar um assunto sobre Beastars, porque a gente não consegue voltar, a gente não vai conseguir fazer só não, falando em Arnold Schwarzenegger.
E digo mais, olha a imagem do meu chat aí, só pra dar um chance no assunto.
Meu Deus. Então, pessoal, vamos lá. As considerações finais. Eu vou começar. Então, cara, eu gostei muito de Beastars. Eu acho que, se você tá de quarentena, é um anime muito legal pra você assistir e acompanhar. Eu não sei o que acontece depois da primeira temporada, não cheguei a ler os mangás.
Se vocês assistiram Zootopia, vai acontecer a mesma coisa. É culpa dos herbívoros mesmo.
Eu gostei muito como ele conduz a história e gostei muito da animação. A animação, a música de abertura, a trilha sonora, os efeitos musicais, é um anime muito bom. 10, eu recomendo. Toma o selo de qualidade. É o barulho do selo.
Bom, deixa eu dar minha consideração final então, do Tominhas. Eu realmente concordo com tudo que o Joãozinho falou, só que eu achei muito faltando alguma coisa, sabe?
Um Genesequoi, né?
Um Genesequoi, exato.
Você queria saber que... se o pelo cinza tá lá embaixo mesmo.
Nossa, cara.
Não, isso não.
Eu acho que... Eu vou dar a minha opinião depois. Pode continuar.
Deve ser meio rosinha, tipo igual cachorro mesmo, tá ligado?
Uhum. Batom rosa.
Credo, mano. Eu não tinha pensado nisso, velho.
Não, ela ia
ficar com... Se fosse pegar com ele lá, ia ficar travado os dois. 15 engatado ali, falou assim, então, vamos jogar um Uno, alguma coisa aí.
A coelhinha, aquelas bexigas de supermercado.
E a coelhinha, tipo, igual o Muppet, tá ligado? Só...
E na hora que ela conseguir sair...
Como é que ia fazer, Ronaldo?
Ai, ela ia estar igualzinha aquelas bexigas de hélio do shopping, tá ligado? você olha e fala, mano, se eu cutucar essa porra, explode.
Mas então, basicamente isso, assim, aí espero que na segunda temporada tenha um pouco mais de explicações, que não deixe só os plot holes só, né? É isso daí.
Eu posso dar a minha. Como é que é a nota? É nota de quanto a quanto?
Eu não dei uma nota, eu dei um selo de qualidade.
Cara, eu, assim, você dá, eu... você dá de 0 a 12 pregas.
De 0 a 12 pregas? De 0 a 12 pregas, eu dou 9 pregas e meia.
Isso, porque no final a gente faz o placar final, ele é o morro de
pregas. Ah, é, exatamente. E eu digo assim, 9 pregas e meia, que uma ali tá começando a dar uma herninha, sabe? Tá quase 9 fechadinho.
Tá meio distendido.
Cara, o desenho é muito bom. Tanto a dublagem em português quanto as vozes em japonês ou em inglês são muito boas. Eu dei uma olhada nas três. Muito bem feito. A trilha sonora é excelente. O desenho é muito bom. Só que peca muito na parte de roteiro. Pra você entender a motivação de alguns personagens, esse personagem tem que ficar falando durante muitos minutos. Até você, tipo, ah, tá, então é por isso que tal pessoa é assim. E aí geralmente quando uma pessoa precisa explicar muito por que tá fazendo, é porque o roteiro não tá muito bem encaixadinho, sabe? E isso me deixou meio cansativo, assim. É muito monólogo de personagem pra explicar o porquê que é daquele jeito, porquê que vai fazer tal coisa. Isso meio que deu uma...
Tem muito uma diálogo travada. Introspectivo no... É. Isso é verdade.
Você tá falando isso daí, agora eu tô pensando, será que é por conta de que é mais difícil de ler a expressão de um animal do que de uma pessoa?
Não sei, talvez se fosse por algum flashback, alguma coisa assim, você talvez entenderia algumas motivações, por exemplo, da coelhinha, sabe?
Ah, entendi.
Aí não, aí ela tem que gastar tipo 5 minutos falando sozinha, sem cena cortando, ela só falando, pra você entender por que ela é uma ninfomaníaca. Aí isso eu achei meio ruim, sabe?
O trauma dos flashbacks foi forte no Ronaldo, ele não consegue aceitar. Seis minutos vendo uma coelha sendo utilizada de várias formas como luva, pelo que ele imaginava.
Ela precisa de 6 minutos pra falar por que ela gosta de transar. Tipo,
ela podia falar, mas eu sou só uma coelha mesmo, não tem jeito.
Cara, eu tô na puberdade. Eu gosto de transar 50 vezes ao dia e quando eu tô naqueles dias eu solto o pelo, pronto, acabou.
Tá barato hipoglose mesmo?
E aí ela ainda trabalha lá na parte de jardinagem, ela pode pegar uma aloe vera lá, uma babosa, assim, passar pra hidratar, acabou.
Ai, meu Deus, cara.
Eu vou falar assim, tipo, eu não sei se eu assistiria uma segunda temporada, né? Justamente por conta do tema. Mas a parte de. Pra quem gosta desses animes com temas mais pesados e tudo mais, assim, eu recomendo muito. E recomendo pra quem gosta, quem aprecia qualidade artística.
Quem é furry, muito tá.
Também.
Quem é furry, tá indicado aí.
É furry de paradise, né, mano?
É furry que chamas.
Tipo, toca o Gangsta's Paradise, só que com furry, né?
É, pra quem gosta de transar com meia, é praticamente transar com pantufa.
Puta, o meu deu pra dar opinião sobre o anime aqui, eu li o mangá, tipo, inteiro. Tá de graça, lançou essa semana, eu li, você não tá de graça. Né? E a minha opinião, tipo, eu levo muito conta o que aconteceu já no mangá, né? Que aprofundou mais gente. Que nem, mostrou o avô do Legose, que, mano, um bagulho foda pra caralho. Muito legal o avô do
Legose. O lobo deu uma aprofundada na coelha e tudo mais.
Puta, o pior é que o Legose não teve essa evolução, assim, dessa parte da relação da dele criar coragem, tá? Dele mudar o jeito que ele é. Ele continua sendo um cara quieto e tudo mais.
Então ele não, mesmo ele é o Nongose.
Ele é o Gala Seca. Ele deve ter um dread lá embaixo. Não. Não. Olha, dá pra amarrar um trem. Mas, voltando... Tipo, tem muita coisa legal. Mostra porque, por exemplo, mostra porque o Legose ele é quieto, assim. Porque ele é tão depressivo. É, mostra como é que é a relação dele com aquele amigo dele que é um São Bernardo, um Golden.
Um labrador.
O Daniel do Big Brother.
Isso, esse mesmo. Esse mesmo. E mostra... Coisas, por exemplo, que eu levei como um falha, que é uma informação extra que não influencia na história, mas os animais, eles têm relações pensando na cria, pensando que a cria ela vai ser de raça pura ou que, eu sou um macho de tartaruga muito velho e ela também é da família que fica muito velha. Vamos ter um filho junto só pro nosso filho ser muito mais velho ainda. Só pra potencializar uma característica, como se fosse o Bridge do Pokémon.
Uhum.
Fazem isso entre eles. Tem essa parte mesmo, tipo, eles mostram isso. Eles mostram que o preconceito entre herbívoros e carnívoros, ele existe muito forte, só que ele ainda é mais forte contra a minoria ainda maior, que são os filhos de animais diferentes.
Mestiços.
Isso, são os vira-latas, né, são os mestiços. E assim, é um preconceito realmente muito grande. E aprofunda muita coisa muito legal nesse mundo que poderia muito bem ser deixado de lado. Por exemplo, tem a série BoJack Horseman, que ele é muito boa em histórias, só que não usa o mundo que tem animais, né, em forma humana. Não usa, tem lá, só que podia não ter, que não ia fazer tanta diferença. E no Beastars não, usa bastante esse mundo, mostra bastante que nem sempre por ser um herbívoro vai ser um ser fraco. E nem sempre por ser um carnívoro, tipo, como você nasceu não vai definir 100% como você vai ser, como qual é o seu potencial pra depois. E são exemplos muito bons que tem na série depois, tipo, no anime, no mangá depois. E tomara que venha pro anime pra todo mundo poder, né, que não gosta do formato do mangá, poder assistir no Netflix com mais facilidade.
Eu queria muito ver um coach no mundo do Beastars, cara. Um coach chegando assim falando pra ovelha: você é ovelha por fora, mas você pode ser um leão.
Um bagulho que eu acho legal do Beastars, por exemplo, aparece os ratos, né?
Uhum.
Eles são apresentados como... Eles eram ladrões, porque eles são pequenos em qualquer lugar e tudo mais. Então eles eram ladrões de início. E apresentando eles eram uma equipe médica. Porque eles são pequenos, são ótimos para dar ponto, eles trabalham muito bem em equipe. E a equipe médica mais foda que tem é um grupo de ratos. Mostra que tem um mamífero, por exemplo, que não aparece um animal, animais que aparecem em geral são todos terrestres. Mas tem mamífero aquático, e eles também aparecem. E também tem a civilização aquática, que é diferente da terrestre. E a parte religiosa da terrestre seria como se fosse a nossa aqui do ocidente. E a aquática é como se fosse a do ocidente, é muito mais espiritual, é muito menos pedindo, né, segurança e muito mais querendo ser um com a natureza, é muito mais livre essa parte religiosa. Tem essa parte também no mangá que é um pouco mais pra frente. Apresenta um animal que é, por exemplo, a baleia. Apresenta uma baleia numa coisa que você fala: puta, uma baleia, véio. Vai ter um corpinho pequenininho, cabeçona. Não, é uma baleia normal, mas mesmo assim, tipo, tem um significado maior, porque ela une, né, o misto todos os animais por ser uma espécie única na água, mesmo assim.
É o Nirvana do Beastar.
Isso, tem coisa muito legal. É um Nirvana. Eu peguei agora a piada, mas é muito legal. Então assim, tipo, a primeira temporada ela é realmente mais parada, ela não faz nada de excepcional, ela não tem nada de diferente de outros animes, mangás e histórias, mas ela aprofunda muito bem, ela dá muito bem quem são os personagens, como eles são, e caso venha a segunda temporada, vai mostrar muito bem que a história começa na segunda temporada mesmo. Vai começar a investigar quem matou o aluno no começo, vai mostrar o que vai acontecer com o cervo, vai mostrar como é que vai se desenvolver a relação da coelha com o lobo, vai mostrar como é que a outra loba lá, ela vai conseguir o que ela quer, vai mostrar um monte de coisa legal que infelizmente na primeira não pôde mostrar porque tem que fazer na personagem. Então assim, eu concordo que essa não é tipo a melhor temporada pra alguém começar a assistir alguma coisa, mas depois vai valer a pena.
Bacana.
Bom.
É isso, pessoal. Notas positivas, gostei de ver. Anime legal, recomendado. Não é pra qualquer um.
Bem legal.
Tem que ter coração forte.
Tem que ter coração forte e.
Tem que ver longe da mãe.
Um pouquinho assim de vadiagem. mas é isso, pessoal. Obrigado quem ficou até agora. Um beijo no coração de vocês. É nóis. Falou!
Falou!
Beijo, Rockers!
Valeu! Yeah!